Os jihadistas abriram fogo contra civis que voltavam de um funeral.
A maioria é muçulmana, então os cristãos já enfrentam uma violência.
A violência do grupo Boko Haram.
Conhecidos por sequestrar e escravizar meninas, o Boko Haram tenta criar um Estado Islâmico no norte da Nigéria.
Eles estavam reunidos para estudar a Bíblia quando os tiros começaram. Dentro da pequena igreja evangélica da África Ocidental, no condado de Kajuru, o som das orações foi interrompido pela violência. 5 fiéis morreram. 3 ficaram feridos. Segundo moradores, o ataque foi cometido por milícias Fulani, um grupo étnico muçulmano acusado de perseguir cristãos na região. Vivemos constantemente com medo. Não conseguimos dormir em nossas casas nem ir às fazendas, relatou um morador local. As cenas não são exceção, são rotina. Na Nigéria, cristãos são perseguidos e assassinados por causa da fé. Segundo a organização Portas Abertas, mais de 4.400 pessoas foram mortas apenas no último ano, o equivalente a 12 por dia. Homens e meninos são executados. Mulheres e meninas são sequestradas, estupradas e obrigadas a se casar com seus agressores. As igrejas, quando não são destruídas, servem de abrigo para sobreviventes que fogem de vilarejos em chamas.
Another 50 Christians have been gruesomely murdered in the ongoing genocide in Nigeria.
O governador do estado de Plateau, Caleb Mutifang, chamou a situação de genocídio. Os dados comprovam. 89% dos assassinatos a cristãos no mundo ocorrem na Nigéria. Trump recentemente acusou a Nigéria de permitir uma matança de cristãos e ameaçou uma ação militar contra o país caso nada fosse feito.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que pediu ao Pentágono para se preparar para uma possível ação militar na Nigéria.
Mas quem está por trás desses massacres? E por que quase ninguém fala sobre isso? Venha com a Brasil Paralelo entender como os grupos terroristas que perseguem cristãos na Nigéria atuam, quais as raízes do conflito e como ele passou despercebido no continente que é visto como o futuro da Igreja Católica no mundo. Explosões em igrejas. Controle territorial. Execuções públicas. Os responsáveis pela campanha de terror contra os cristãos na Nigéria são grupos extremistas islâmicos. Entre eles, os mais conhecidos são as milícias Fulani, o Estado Islâmico da África Ocidental e o mais famoso deles, o Boko Haram. O Boko Haram surgiu em 2002, fundado por Mohamed Yusuf, pregando a criação de um califado islâmico e a rejeição da educação ocidental. O nome do grupo significa literalmente "a educação ocidental é pecado". Após a morte de Yusuf em 2009, o grupo foi assumido por Abu Bakr Sekal, que radicalizou a organização para se tornar uma máquina de terror. Um sequestro de meninas nigerianas em 2014 se tornou símbolo da violência do grupo. Mais de 270 estudantes foram levadas de uma escola na cidade de Chibok. Muitas jamais retornaram. As garotas, de maioria cristã, foram escravizadas, forçadas a se converter ao islamismo, a casar-se com seus sequestradores e ter filhos com eles.
O líder Abu Bakr Sekal admitiu que elas estavam em seu poder e disse que as venderia em nome de Alá. Outro vídeo, alguns dias depois, mostrava metade das garotas, que eram em sua maioria cristãs, sendo obrigadas a recitar trechos do Corão, livro sagrado do Islã.
Em 2015, o Boko Haram jurou lealdade ao Estado Islâmico e passou a integrar o Estado Islâmico da África Ocidental. Os grupos, porém, se tornaram rivais pouco tempo depois. As milícias Fulani usam disputas por água e pasto como pretexto para invadir comunidades cristãs inteiras. Terras agrícolas e regiões ricas em recursos naturais são tomadas à força. Na prática, as vítimas são quase sempre as mesmas: agricultores cristãos. Em junho de 2025, um ataque no vilarejo de Yelvata deixou cerca de 200 mortos em um campo de desabrigados. O padre Okuma Jonathan, que sobreviveu ao ataque, disse: "Havia corpos espalhados por toda parte. Entre as vítimas estavam bebês, crianças, mulheres e idosos. 98% das vítimas eram cristãos, 97% dos quais eram católicos. Apesar de se organizarem sobre agremiações diferentes, esses grupos agem com o mesmo objetivo: erradicar a presença cristã no norte e centro do país." A Nigéria é o país mais populoso da África, com mais de 220 milhões de habitantes, e carrega uma das histórias coloniais mais complexas do continente. Em 1914, os britânicos unificaram duas regiões com perfis culturais diferentes em um único país, uma muçulmana ao norte e uma cristã ao sul. As novas fronteiras criaram uma nação dividida ao meio por religião, cultura e etnia. Após a independência em 1960, essas divisões se transformaram em conflito político. O Sul se ocidentalizou rapidamente, enquanto o Norte manteve forte identidade islâmica, logo, mais do que religiosas. As divisões se tornaram materiais. O Sul ficou mais rico, mais alfabetizado e menos violento que o Norte. A maior parte das refinarias, oleodutos e plataformas de extração da indústria de petróleo nigeriana também estão no Sul. Entre os moradores do Norte, cresceu a sensação de que o enriquecimento dos líderes do Sul veio às custas de sua própria pobreza, o que alimentou ainda mais a desconfiança que já existia entre as duas regiões. E a partir de 1999, 12 estados do Norte adotaram oficialmente a lei islâmica da Sharia. A lei veio com punições religiosas e institucionalizou a discriminação contra minorias cristãs. Em regiões como Kano e Sokoto, cristãos são tratados como cidadãos de segunda classe, impedidos de ocupar cargos públicos e obrigados a viver sob restrições legais. O Cinturão Central, estados como Kaduna, Plateau e Benue, virou uma fronteira sangrenta. Ali, o norte muçulmano e o sul cristão se encontram. E é justamente onde ocorrem os piores massacres. No imaginário comum, talvez seja normal pensar que a África é um continente dominado por religiões de matriz africana. No entanto, hoje a África abriga um maior número de cristãos do que qualquer outro continente e é vista como o futuro da Igreja Católica.
Nós que somos de matriz africana através do culto aos orixás, né? E as suas obras para nós representam esse resgate com os nossos antepassados, né? Com a justiça de Xangô, com a matripotência de Oxum, com o ímpeto de Oyá. Nesse sentido, eu quero saber até que ponto podemos nos filiarmos à religião de matriz africana para construirmos um novo modelo, né, de sociedade, um novo modelo, né, de relações humanas. Qual o papel da religião para você?
Well, I think that the important thing to see, first of all, is that across the continent of Africa, Pentecostal Christianity is just overwhelming. So there is really isn't much of a consciousness about traditional African religions among young Nigerians.
As raízes africanas com a igreja datam desde a época de sua fundação, tendo três papas se originado no norte da África entre o século II e o século V.
Há uma certa pressão para que os negros façam adesão ao candomblé, à Umbanda. Porque acredita-se que essas religiões...
Religião afro, já que são de origem... Né, são, os pretos são de origem afro, eles precisam voltar à raiz, à cultura,
não
é isso?
Tem pessoas que falam até assim, tem que voltar para casa. Uhum. Né? Você está voltando para casa, como é indo para o candomblé. Só que assim, o curioso, né, dessas religiões é que assim, o catolicismo é mais africano do que essas duas. Na verdade, porque assim, a Umbanda ela foi fundada aqui no estado do Rio de Janeiro, no início do século XX.
Sim.
Então assim, não dá pra gente falar que é de matriz africana, porque o catolicismo já estava lá no século I. Nossa Sagrada Família, Nosso Senhor Jesus Cristo foi criado no Egito. Foi exilado no Egito. No século I já tinha Santa Efigênia. Então, assim, nós somos mais africanos do que candomblé, que é Umbanda.
Atualmente, o continente é dividido entre um norte islâmico e um sul em sua maioria cristão, assim como acontece na Nigéria. De acordo com a ONG Portas Abertas, mais de 50 mil cristãos foram mortos na Nigéria desde 2009, e o número cresce a cada ano. Só em 2024, 3.100 assassinatos e centenas de sequestros foram registrados, muitos de líderes religiosos. Apesar dos números e da brutalidade, a perseguição religiosa na Nigéria tem pouca repercussão na grande mídia. Grande parte dos veículos que noticiam os massacres são organizações cristãs, como a Global Christian Relief e a Persecution.org. O comediante Bill Maher, em seu programa na HBO, chamou atenção para a falta de cobertura da tragédia.
If you don't know what's going on in Nigeria, your media sources suck. You are in a bubble. I'm not a Christian, but they are systematically killing the Christians in Nigeria. They've killed over 100,000 since 2009. They burned 18,000 churches. This is so much more. These are their Islamists, Boko Haram. This is so much more of a genocide attempt than what is going on in Gaza. They are literally attempting to wipe out the Christian population of an entire country.
A fala viralizou e expôs contraste. Enquanto o mundo volta os olhos para certos conflitos, massacres sistemáticos na África passam despercebidos. A Nigéria vive um dos maiores massacres religiosos do século XXI e, ao mesmo tempo, um dos mais ignorados. A fé cristã no norte da Nigéria se tornou quase como uma sentença de morte, e o silêncio dos noticiários e do mundo virou cúmplice do terror. Se você quer entender por que a liberdade de fé é atacada há milênios e como esse problema ainda persiste no século XXI, precisa assistir ao curso Perseguição e Liberdade Religiosa com Tiago Rafael Vieira, exclusivo no streaming da Brasil Paralelo. O curso faz um mergulho na história da humanidade para mostrar o papel central da religião na formação das sociedades, a luta pela liberdade de culto e os mecanismos de perseguição usados ao longo do tempo. Escaneando o QR Code ao lado, você garante até 70% de desconto em nossos planos, tendo acesso a mais de 100 produções originais disponíveis na nossa plataforma. O que deveria ser um direito universalmente respeitado virou alvo de ataques. Esse curso revela as causas, os bastidores, os impactos dessa realidade para a vida de milhões de pessoas. Aponte seu celular para o QR Code na tela ou clique no link na descrição para garantir o seu desconto e assistir agora o curso completo no streaming da Brasil Paralelo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar os próximos conteúdos.